Com a palavra o senhor Silaí Rodrigues, 2 minutos.
Obrigado, senhor advogado. Bem, eu não tenho conhecimento de algum desses decretos aqui, não teve nenhuma rejeição, obviamente, porque senão ele não teria prosperado, né? Despesa financeira. Quando a gente diz aqui, no Brasil foi montado, no Brasil não, na verdade, é verdade, desde a lei de responsabilidade fiscal, ele diz lá que meta de resultado primário ou nominal. Optou-se por ter meta de resultado primário, mas está lá na lei, no artigo 9º, que poderia ser uma coisa ou outra, né? Dado que a meta é de resultado primário, a despesa financeira, pela própria definição, ela não está no cômpito das despesas ou receitas primárias. Então, elas não fazem parte dos acompanhamentos. Tá? A despesa obrigatória, doutor Cardoso, só queria, se eu deu a entender que elas não fazem, se não controladas, não foi bem isso que eu coloquei. Eu coloquei que as despesas obrigatórias, elas não são contingenciadas. Elas não são passíveis de serem consideradas nos decretos de programação. Óbvio, porque elas são obrigatórias. Inclusive, em algumas com mandamento constitucional. Né? Aliás, a própria LRF coloca isso também. Por isso que o mecanismo de ajuste sempre é nas despesas discricionárias. Né? Aquela que não tem obrigação legal de ser feita. Mas não significa para efeito fiscal que ela não é considerada. Ela é considerada dentro do relatório. Vou dar um exemplo numérico. Se a gente tem 100 de arrecadação, se a gente tem 100 de arrecadação, 98 de despesa, sendo que 90 é obrigatória e 8 é discricionária. E a meta de resultado seria esse 2, sim, que está sobrando. Se você aumenta, se tudo estiver constante, se você aumenta de 90 para 92 a despesa obrigatória, você tem que contingenciar 2 na discricionária, que em vez de ter o espaço fiscal de 8, passa a ser só de 2. Então, esse mecanismo, por isso que eu coloquei desde o início, talvez não fosse claro, são 2 mecanismos fiscal, 2 documentos. O relatório de avaliação de receita e despesas, que pegam todas as despesas primárias, e o decreto que dá o teto. Então, esse faz análise e esse aponta, você tem que contingenciar. Dito isso, é importante colocar, se você ver a frustração de receita, que a lei de responsabilidade fiscal, ela só fala só se houver uma frustração de receita. Se nós fosse seguir o pé da letra, teria um furo. Porque um aumento de despesa obrigatória equivale a uma queda de receita. E nossa metodologia considera isso. Nós vamos para além, a nossa metodologia vai para além do que era ipsis litteris escrito lá, mas está dentro do espírito da lei de ter esse teto. E concluindo aqui, só colocar para vocês, total despesa discricionária, né, que foi aprovado na lei, foi 1.392 bilhões. Né? Os decretos de implementação total foi 56 bilhões. Estou arredondando aqui. E a execução, né, o pagamento foi 1.353 bilhões. Ou seja, foi cerca de 93%. A obrigatória, mesmo obrigatória, ela foi executada 98%. Agora, a discricionária, ela foi executada só 64%. Por quê? Porque ela é o mecanismo de ajuste. Tá? E com essa metodologia, com esses números...
Conclua, senhor Silaí, por favor.
Tá, vou concluir. Com esses números aqui, que são números públicos, a gente comprova que nossa metodologia ela é eficaz. Porque ela garantiu que você fizesse a monitoramento bimestralmente, e chegasse ao final com o resultado, né, que efetivamente tinha sido proposto. Tá? É isso.
Um minuto, doutor José Eduardo Cardoso.
Vossa Senhoria não teve tempo de responder a questão do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Educação, como também não teve tempo de responder, lamentavelmente, as demais perguntas pelo senador Lindenberg e outros senadores. Então, eu quero que Vossa Senhoria utilize esse minuto para responder a pergunta do Gás da Educação, se há decisão do Tribunal de Contas da União ou não. Reiterando que, nesse minuto, se Vossa Senhoria puder responder todas as perguntas que, eventualmente, não puderam ser respondidas, com poder de síntese maravilhoso e excepcional, a defesa se sentiria contemplada.
Mas poderia responder por escrito, não, presidente? Aquelas...
A palavra com o senhor Silaí Rodrigues, 1 minuto.
Obrigado, senador, aqui. Obrigado, senhor Cardoso. Bem, sobre a questão do MEC, realmente em 2008 houve um acordo, foi decorrente, inclusive, daquele conjunto de incidentes que houve na época em que os recursos públicos não transitavam pelo orçamento e era direto para as fundações universitárias, né? E aí teve um acordo que determinou que o Ministério do Planejamento, Fazenda, se não me engano, e o MEC elaborasse mecanismo mais célere para que poder que excesso de arrecadação e superávit, né, da área de educação, ele pudesse entrar para o orçamento. Diante disso, o Ministério do Planejamento propôs alteração, se não me engano, na Lei Orçamentária de 2008, no artigo 4º, que é o artigo que permite, né, um conjunto de alterações infralegais, né, que houve um conjunto de incisos abertos lá que permite ao MEC que incorpore o excesso de arrecadação ou superávit ocorrido, entendendo que isso era uma medida em que você fazia com que todo o recurso público transitava por dentro do orçamento, né? Creio que é uma medida realmente ela foi muito boa, até porque tem um conjunto de fontes de recursos da educação que só pode ser aplicada na própria educação, tá? Ela, inclusive, ela não pode ser aplicada em outra área. Então, foi nesse sentido que a gente desenvolveu esse mecanismo.
Que dá para dispensar deste momento? Dispenso a testemunha, senhor Silair Rodrigues de Abreu, agradecendo sua presença e colaboração. E antes de convidar a próxima testemunha, quero colocar aqui em votação o requerimento da senadora Gleice Hoffmann, que pede que, após ouvido o senhor Silaí, passe a ouvir o senhor Hipólito Gadelha Remigio, em função de que essa testemunha tem...
Cabe encaminhamento, senhor presidente?
Tem compromisso à tarde.
Cabe encaminhamento?
Cabe encaminhamento, sim.
Senhor presidente, eu discordo do encaminhamento feito pela senadora Vanessa, desculpe, perdão, senadora.
Gleice Hoffmann.
Pela senadora Gleice Hoffmann, mas acho que Vossa Excelência não se ofende em que eu, equivocadamente, a chamo de senadora Gleice Hoffmann. Mas a senadora faz um requerimento. A senadora Gleice Hoffmann faz um requerimento para inversão de pauta. Senhor presidente, o doutor Hipólito Gadelha Remigio é funcionário do Senado da República. Nós temos uma relação e uma programação já feita com outros testemunhas que não são funcionários do Senado da República. Portanto, se das nossas testemunhas alguém aqui não deve ter problema de programação de trabalho e horário, é seguramente o doutor Hipólito Gadelha Remigio. Portanto, eu defendo que a gente mantenha a programação e o planejamento como apresentado e aprovado pelo conjunto dos senadores.
Senadora Gleice Hoffmann, quer defender o requerimento de Vossa Excelência?
Quero defender, sim, senhor presidente. E acho, assim, que as coisas estão aqui caminhando para uma situação ruim de pequenos pedidos que nós fazemos serem negados ou não serem entendidos. Aqui não tem nenhuma ação nossa diante desse requerimento para atrasar trabalho de comissão, para impedir a pergunta dos senadores. É tão somente para tentar adequar a situação que a testemunha tem. Ela foi colocada para hoje, para fazer testemunho nessa comissão, mas já tinha um compromisso à tarde e pediu se dava para inverter. Eu não vejo por que o senador Ferraço não pode ser um pouquinho condescendente e ter um entendimento de passar, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Não, essa é a grande realidade.
Sem interromper, Vossa Excelência.
Vossa Excelência já está me interrompendo.
Senador Ferraço.
Vossa Excelência já está me interrompendo. Eu quero só terminar o raciocínio. Eu estou pedindo tão somente por uma situação a que a testemunha está submetida. Não cabe a mim, ao senador Ferraço, a qualquer outro senador, avaliar se a testemunha pode ou não ter um compromisso, ter um problema pessoal, em razão do órgão que ela trabalha, da sua função. Isso é um desrespeito, inclusive, com as pessoas. E quem determina o dia que a testemunha vai depor é essa comissão, senhor presidente. Então, eu queria fazer um apelo para que a gente não ficasse com questúnculas aqui, tão pequenas, e que a gente pudesse encaminhar e fazer a substituição.
Senhor presidente,
para só contraditar o senador.
Eu só consultaria, assim, em ocasião anterior.
Ele já contraditou?
Essa comissão já decidiu sobre a alteração. Porque se houve alteração, acho que o pedido cabe. Se não houve alteração, porque eu fui informado é que houve uma solicitação de alteração e que foi negada a alteração. Essa é a informação que eu tenho. Então, eu acho que são temas que a comissão já deliberou, que a gente fica sempre decidindo ao sabor do momento. Mas Vossa Excelência vem procurando pautar, criando regras, critérios bem definidos. Eu acho que esse tema já foi definido. Já houve solicitação de alteração e foi negada. Portanto, o requerimento da senadora Gleisi, embora seja um requerimento fundamentado, mas não cabe a alteração, porque já decidimos que a alteração tem que... O cronograma, a cronologia dos depoimentos tem que ser respeitada.
Senhor presidente, se nós formos considerar, e eu peço vênia à senadora Gleisi Hoffmann, não se trata de questionca. Se trata de uma questão de respeito. Respeito a quem? A todos os testemunhas que foram por esta comissão convidados ou convocados. Se nós alteramos a ordem da convocação, nós interrompemos ou desorganizamos o tempo das demais testemunhas que se organizaram para estar aqui nesse horário. Se ele não pode estar aqui, terá que estar aqui só no fim do dia, essas demais testemunhas também terão os seus dias desorganizados. Portanto, não se trata de questionúnculo, se trata, pelo contrário,
pela ordem,
de respeito,
senhor
presidente.
Senhor presidente, o senador usou de novo a palavra, eu gostaria de falar.
Pela ordem, senador.
Novamente,
José,
senhor
Eduardo,
presidente.
Agradeço.
Qual é a justificativa?
Senhor presidente, eu queria fazer apenas ponderar, em nome da defesa, em face do requerimento, que a defesa fez um requerimento de várias testemunhas sem que exista nenhuma lógica sequencial no depoimento. Se eventualmente alguma testemunha tem algum problema pessoal, a defesa não tem absolutamente nada contra que se altere a ordem. É absolutamente normal, isso acontece normalmente nos tribunais, até para que nós possamos confortar as testemunhas que estão exercendo um importante papel e estão aqui muitas vezes com problemas pessoais que podem ser acomodados. Então não interferirá em nada com a defesa se houver essa mudança. É o que pondera a defesa.
Eu tenho que colocar em votação o requerimento. Pois as senhoras e senhores senadores que concordam com a solicitação da senadora Gleisi Hoffmann, permaneça como estão. Rejeitado.
Senador, por uma questão de ordem.
Questão de ordem, senador.
Tem quanto tempo? Artigo 403 do regimento interno, senador. Eu tenho quanto tempo, senhor presidente? Eu tenho quanto tempo para a questão de ordem?
2 minutos aqui.
Então bota 2 minutos que eu não quero ser interrompido. Senhor presidente, eu não ia fazer essa questão de ordem, mas depois de alguns discursos eu me senti obrigado. O senhor sabe que a gente está aqui para discutir os 4 decretos de créditos suplementares, o plano Safra, e o centro da nossa argumentação é que houve desvio de finalidade. O advogado da presidenta Dilma explicava desde o começo que doutor Eduardo Cunha agiu por vingança. Depois nós começamos a desenvolver a tese do desvio de finalidade continuado, depois da divulgação das gravações envolvendo o ex-senador Sérgio Machado. Agora tem uma manifestação do Procurador-Geral da República, não sou eu, senador do PT. Quero ler os trechos aqui, dizendo o seguinte. Procurador Janot, esse acordão seria feito após a chamada solução Michel, isso é, com a iminente posse de seu correligionário de partido na presidência da República. Os interlocutores planejam uma série de medidas que devem ser implementadas após a posse de Michel Temer. No trecho a seguir, Romero Jucá e Sérgio Machado discutem a solução Michel, que, segundo eles, seria o ideal para parar tudo e delimitar onde está, fazendo um grande acordo nacional, inclusive com o Supremo. Continua o procurador Rodrigo Janot. Pode-se inferir nesses áudios que certamente fez parte dessa negociação a nomeação de Romero Jucá para a pasta do Ministério do Planejamento, além de cargos já mencionados para o PSDB. E diz, continua Rodrigo Janot, poucos dias após a posse de Michel Temer, O plano delineado pelos integrantes da organização criminosa já começa a ser colocado em prática.
Mas, senhor desculpa, presidente. Desculpa, senador Lindenberg, o Supremo já decidiu.
Eu só quero concluir.
Sobre a pedido de prisão.
Eu não estou falando de prisão, não.
Oh, gente, eu não estou falando de prisão. A conspiração é uma obstrução.
Presidente, eu posso concluir, senhor presidente.
Já terminou o tempo.
Matéria vencida.
Interromperam, senhor presidente.
Terminou o tempo.
Matéria vencida.
Interromperam,
senhor presidente. Interromperam,
senhor presidente. Garanto tempo para ele concluir,
senhor presidente. Eu escutei algumas senadoras falarem o que quiseram, senhor presidente.
Conclua, senador.
Quero meu tempo para concluir só. O que nós estamos querendo?
Darei a palavra para outro senador contraditar as palavras do senador Lindenberg. Mas ele não pode ser interrompido enquanto estiver falando.
Exatamente.
Do seu tempo.
Nós não tivemos contradita naquela da senadora Simone Tebet. O que é que nós estamos argumentando? Não é nada com prisão. É que aqui fica claro, na manifestação do Procurador-Geral da República, que de fato houve um desvio de finalidade de parlamentares que agiram para fazer um acordão para parar a Lava Jato. E por isso tiraram a Dilma. Isso está claro. Eu queria, inclusive, senhor presidente, protestar contra a posição de senadores aliados a Michel Temer hoje, nesse dia, que não fizeram perguntas, não questionaram a testemunha. Eu vejo uma situação em que Michel Temer está completamente desesperado para apressar esse processo. Sabe por quê? Porque depois da votação de ontem no Conselho de Ética e o que vai acontecer com o Eduardo Cunha no plenário, todo mundo sabe, se ele for preso, esse governo Michel Temer não dura 24 horas.
Conclua, senador.
E é por isso que os senhores estão apressando isso aqui.
Conclua, senador.
O meu pedido é para suspensão dos trabalhos dessa comissão.
A questão de ordem...
Para contraditar, senhor presidente.
Essa questão de ordem já foi decidida.
Eu posso pedir novamente, porque tem um fato novo.
Eu já estou respondendo instantaneamente.
Isso aqui é jardim de infância.
Essa comissão não vai suspender os seus
trabalhos. É jardim de infância, é?
A não ser por decisão inicialmente do presidente do Supremo Tribunal Federal e eventualmente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Nós não
estamos aqui a serviço de ninguém. Eu já disse uma vez aqui que essa presidência não aceita pressão, não aceita condicionamento. Nós estamos cumprindo aqui o nosso dever patriótico de desenvolver um trabalho a que nos foi destinado, que é dar continuidade e eficiência aos trabalhos da comissão especial.
Senhor presidente, eu quero recorrer ao plenário, porque depois eu vou recorrer ao presidente do STF. Eu faço questão de recorrer ao plenário.
Já respondi a questão de ordem,
Vossa
Excelência.
Atendo
a palavra agora, por 2 minutos, ao senador José Medeiros.
Senhor presidente, atenda a Lindenberg, acabe com a comissão.
Senhor presidente.
Porque meio dia um menino vem com uma piada dessa, o senhor quer que eu fale o quê?
Isso não é piada, não.
Ah, é? Não? Não.
Se o senhor vê o que está aqui na manifestação do Procurador-Geral, você vai
palavra,
ver.
Palavra,
aqui sim. Tem um grupo de parlamentares que querem impedir a investigação e tirar o Dilma por
isso. Agora que Dilma perdeu o mandato, minutos, você vai ver que você Ricardo defendeu o que você não devia. Ó, seu Severo tá falando um monte de coisa.
Vamos ouvir agora, senador.
Seu Severo tá falando um monte de coisa. Seu Severo tá falando.
Dei a palavra agora ao senador Ricardo Ferraz.
Olha, o dono da Odebrecht falou um monte de coisa.
Senador
você vai ver.
Magno Malta,
quando ela
por
perdeu
favor.
O mandato, Vossa Excelência vai ver que defendeu coisa errada.
Com a palavra o senador Ricardo Ferraz, 2 minutos.
Senhor presidente, a questão...
Isso não é objeto do debate aqui.
E o dele é... O dele é objeto? O dele é? O dele é? Não!
Senador Magno Malta.
De Eduardo Cunha, sim.
Senador Magno Malta. De Dilma ou de Eduardo?
Quem, a palavra está dada ao senador Ricardo Ferraz por 2 minutos.
Só vou dar a palavra a ele porque ele é do meu estado. Fala, Ricardo.
Senhor presidente, lamentavelmente, a manifestação do senador que me antecedeu e fez a questão de ordem do senador Lindenberg, é uma questão de ordem que carece de boa fé, senhor presidente. E eu preciso que Vossa Excelência tenha atenção com isso e eu explico por quê. O artigo 403... Aí não é possível, senhor presidente. Vossa Excelência pode restituir o meu tempo. Eu peço paciência ao senador Magno Malta, meu querido amigo e meu irmão.
O tempo de Vossa Excelência foi restabelecido.
Eu preciso que Vossa Excelência contenha a senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente.
Senador Ricardo Ferraz.
A questão
senador
de
Ricardo
ordem.
Ferraz, com a
senhor
palavra.
Presidente, eu estou aqui respeitando o direito de cada um falar. Por favor, Eu exijo respeito.
Senador Ricardo Ferraz, com a palavra, vou recompor o tempo de Vossa Excelência.
Senhor presidente, lamentavelmente, a questão de ordem feita pelo senador Lindenberg é uma questão de ordem que carece da boa-fé. Porque o nosso regimento interno, em seu artigo 403, estabelece que constituirá a questão de ordem suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de até 5 minutos, qualquer dúvida sobre interpretação ou aplicação do regimento. Ele não fez nenhuma menção, nenhuma reclamação, nenhuma interpretação de qualquer dos artigos do nosso regimento. Ele se prevaleceu, por isso eu estou dizendo que houve ausência de boa-fé. Ele se prevaleceu, aí sim, da boa-fé de Vossa Excelência para fazer uso da palavra, para fazer aqui um discurso político, que ele tem direito de fazer aqui no plenário ou onde quiser, mas não se prevalecendo da boa-fé de Vossa Excelência e do nosso regimento interno. Então, eu chamo a atenção de Vossa Excelência, com toda vênia que Vossa Excelência me merece, é de nós todos, para impedir que esse tipo de chicana, que esse tipo de atalho possa ser utilizado por qualquer um dos senadores. Depois eles se ofendem quando a gente diz que tem atalho, que tem isso, que tem aquilo. Não, está aqui, o artigo 403 não dá nem a ele, nem a mim, nem a nenhum de nós. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse trabalhar na linha dos limites daquilo que nós precisamos, que é hoje,
senhor presidente. Eu já falei a esse plenário uma vez, vou falar a segunda vez, que, por favor, ninguém usasse essa palavra chincana. Vou pedir para retirar da.
Senhor presidente, só para esclarecer, que eu pedi no artigo 403 e cito também só o artigo 279 do nosso regimento.
A questão de ordem, Vossa Excelência, já decidi.
Eu queria recorrer ao plenário.
Pela segunda vez.
Eu quero recorrer ao plenário.
Ela já foi vencida, essa questão de ordem.
Foi vencida.
Já foi vencida. Já foi vencida.
Nós temos o direito de apreciar hoje, senhor presidente.
Porque
para nós, eu só quero explicar. Para nós, isso é fundamental para caracterizar desvio de finalidade.
Eu vou colocar em votação. Aqueles que concordam. Aqueles que concordam com a questão de ordem do senador Lindenberg Farias, que eu já dei a resposta que era contra essa questão de ordem, os que estão a favor do senador Lindenberg, os que estão a favor do senador Lindenberg, permaneçam como estão.
Até o advogado
decidida,
riu.
Decidida
até
pelo
Eduardo
plenário.
Até sorriu disso. Eu não
dispenso... peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, o senhor José Geraldo França Diniz.
Tudo bem?